contato já com o prefeito de
Gentil, Alceni Dalmago, que está na nossa companhia na manhã de hoje, né, prefeito? Temos boas notícias para essa semana. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Camila, bom dia, Maculã, bom dia demais ouvintes da tua rádio, especialmente aqui no Rádio Gentil. Uma alegria nós podermos novamente conversar com todos os nossos ouvintes de Gentil de toda a região.
Nós temos aí previsto para sábado, né, prefeito, a inauguração do Parque Municipal de Eventos da cidade.
Exatamente, Camila, esse é um projeto muito importante que nós estamos finalizando ele agora, entregando então oficialmente à comunidade no dia 30 de novembro, no próximo sábado, às 18 horas, onde teremos então essa inauguração, o nosso Parque Municipal de Eventos Ivo José Teles Ófamo, né, onde que é uma área que está sendo trabalhada aí justamente para poder contemplar diversas atividades, além de culturais, também esportivas, e também o espaço que a gente pensa aí e está trabalhando para oferecer para toda a comunidade também, independente dos eventos que aconteçam, pode ter um local adequado aí para, seja no final de semana, seja para participação de algum organização de um outro evento, possa usufruir desse espaço que é trabalhado e pensado assim para toda a família, né? Então, é uma obra muito importante. A gente começou a trabalhar já há vários meses nesse projeto, né? Lembrando que ele teve início, a sua parte, no ano de 2003, 2004, com, na época, a doação de uma parte da área que hoje contempla o parque. Depois foi, nós adquirimos mais um outro espaço também para ser anexado ao mesmo. E aí ele ficou um tempo sem ser realizado as obras, e agora, quando assumimos em 2017, aí nós novamente damos início, então, para contemplar aquilo que já existia em lei, de transformar esse espaço num parque municipal para toda a comunidade. Então, estamos felizes e estamos ainda trabalhando, na verdade, o tempo está trabalhando, atrapalhando um pouquinho, mas estamos trabalhando para deixar nas melhores condições possíveis.
Prefeito, para quem não conhece, quem foi ou quem é Ivo José Teles Hoffmann? Por que essa homenagem?
Camila, assim, o seu Ivo José Teles Hoffmann foi um morador aqui do município de Gentil, que possuía terras, inclusive esse local onde que está, essa área foi doada. Foi um grande produtor rural, conhecido, digamos, aqui na cidade, na região. E aí, juntamente ele com a sua esposa, a dona Edi, ele infelizmente já faleceu há alguns anos, mas a dona Edi, a sua esposa, está digamos, viva, vai provavelmente comparecer aí no evento, né? Então, ele foi um produtor rural que trabalhava na área de produção de grãos, também, especialmente mais na linha da criação de gado, né? De porte, ovelhas, enfim, né? Inclusive, ele, em muitas oportunidades, tinha animais de qualidade, foram até participou em exposições como a Expo Inter, enfim, né? Então, essa homenagem foi nesse sentido, em virtude que na época da doação também, o seu Ivo também fez essa doação com esse intuito também de ser transformado no parque e valorizando e digamos assim, dando essa denominação para o seu nome e da sua família. Né?
Prefeito, qual é a área total?
Hoje nós temos uma área do parque que são em torno de 7 hectares e meio, então mais de 70 mil metros aí de área, né? Então contempla uma área que consta a cancha de laço, né? Para o torneio de laço. Nós temos mais uma área verde também para acampamento, né? Com açude, com uma área que pode ser realizada para acampamento. Temos um local, uma pista de motocross também que já está construída. E temos também um local que estamos finalizando, que é uma área coberta, né? Então contempla churrasqueira, cozinha e banheiros e chuveiros, né? Justamente para oferecer, digamos assim, para ter espaço para as pessoas que estão lá acampando, participando, também poder usufruir disso, né? Então, a gente, como eu disse assim, nós estamos trabalhando agora ainda nas questões finais do parque, né? Mas assim que algumas coisas talvez nós vamos finalizar ele provavelmente posterior ao evento, né? Também algumas questões nós não conseguimos finalizar até agora, dia 30, mas o essencial, o básico, né, que é necessário, inclusive para atender a demanda dos que estão participando, nós vamos realizar ele, né?
E a gente sabe, né, prefeito Alceni, que em 2020 nós teremos a Expo Gentil. Essa exposição do ano que vem acontece no parque ou haverá outro espaço destinado a ela?
Bom, Camila, a Expo Gentil, então, nós vamos ter um espaço que vai ser utilizado aqui mais na área central do município, né? Então, estamos estudando junto com a comissão também, que está trabalhando esse intuito, de nós centralizarmos aqui na mais próximo à sede do município, ao entorno do nosso ginásio municipal, que contempla também uma infraestrutura muito boa, né? Aí o parque está um pouco mais distante, digamos, né? Seria justamente esses eventos que também as pessoas podem participar, mas, por exemplo, assim, num evento que contempla vários dias, ele tem mais uma privacidade, digamos assim, né? Ele fica um pouco afastado da sede, em torno de 2 quilômetros e pouco aqui da sede do município, né? Então, uma área mais distante. E a feira, então, nós optamos junto com a comissão de centralizar ela mais na cidade mesmo, né? Então, ela terá esse espaço junto ao nosso ginásio poliesportivo e em torno dela, então, toda a estrutura que será montada aí, que será, então, dia 13, 14 e 15 de março de 2020.
Ah, tá certo. Sabe que aqui em Marau também, quando se adquiriu a área do parque, ainda era mais distante, né, da área de maior movimento, vamos dizer assim. Hoje já não é mais. O mesmo vai acontecer com o Gentil, né? Daqui uns dias vai estar tudo pertinho, né, prefeito? Deixa só lhe perguntar.
Nós, assim, até, ele está numa localização até importante, porque é o acesso da sequência da nossa rodovia 458.
Uhum.
Hoje não está asfaltada, mas é que liga a Gentil a 285, então ele está bem anexo a essa rodovia, né? E o trabalho posterior é nós fazermos o quê? Trabalharmos para buscar inicialmente aí que no futuro ela seja asfaltada, né?
Uhum.
Consequentemente ficará próximo, digamos, de uma rodovia principal e também próximo mais da cidade, que poderá atender, digamos assim, a toda a demanda que tiver necessidade, né?
Tá certo. Deixa eu aproveitar o nosso bate-papo, prefeito, porque ontem, inclusive, nós acabamos de ouvir o prefeito Iura. Ele fez parte de uma reunião que teve na capital, justamente porque existe uma preocupação aqui na região, não podemos, né, negligenciar isso, com relação ao que prevê o Pacto Federativo, né, referente à extinção de alguns municípios. Gentil se enquadraria entre as cidades que, se esse projeto fosse aprovado, seria anexada a outro município, né? Como é que o senhor tem visto essa questão, hein, prefeito?
Olha, Camila, assim, primeiro dizer que eu acho que seria um retrocesso muito grande, independente de nós estarmos hoje como prefeito aqui no município, né? Quando a gente verifica e analisa cidades que, como a nossa, pequena, se tiver a possibilidade de emancipar, houve um melhoramento, um crescimento, uma qualidade de vida melhor oferecida, digamos, para a nossa população, de modo geral, não só em Gentil, mas em todos os municípios. Temos dificuldades, com certeza, mas assim a gente percebe que é uma descentralização da renda também, é uma possibilidade das pessoas que aqui residem ter a possibilidade de investir e trabalhar, né? E não terem que ir para outros centros maiores para causar mais problemas ainda nas cidades maiores. Claro, se você colocar muitas vezes na sociedade, né, que a extinção dos municípios vai resolver o problema, que não vai termos mais vereadores, prefeitos, etc. A sociedade, no primeiro momento, ela acha que isso é viável e importante, né? Só que eu acho que talvez, nessa questão toda, importante a gente analisar situação por situação, né? Posso utilizar por Gentil, por exemplo, né? Nós temos aqui uma produção que é primária, por ser um município pequeno, é mais forte, mais influente e mais importante aqui, digamos, no município, aliado também ao serviço, à indústria, né? Nós geramos um ano aí, em torno de 150, 170 milhões e retorna para o município 10% disso, que é o orçamento anual que nós temos, né? Então, o que deve acontecer, eu acho, está acontecendo, na verdade, uma concentração de renda em Brasília, especialmente, e nos estados. E não é nos municípios que estão causando esse problema, né? Então, acho que nós teríamos que, talvez, fazer um debate muito maior e realmente ver aonde podemos melhorar esse pacto federativo, né? Porque os municípios estão colocados agora como uma situação que causa os problemas, é onde que a gente resolve os problemas da população, onde que as coisas acontecem mesmo. Então nós teríamos que talvez ter um debate amplo, e a gente ontem até participando também nesse encontro em Porto Alegre, eu acho que a FAMUR, o CNM, deve levar isso, porque sabe todos os poderes, né? ver o que cada um pode colaborar com a situação do país, do Estado, né? Não simplesmente sempre buscando que a área que é mais prejudicada seja justamente os que menos têm, digamos assim, a possibilidade de se defender, tem a questão da mais baixa renda, enfim, o pessoal, digamos assim, que tem mais dificuldade de poder contrariar tudo isso, né? Então, eu acho que deve haver um debate muito mais amplo, né? Mas assim, eu defendo muito a questão dos municípios. Eu acho que, na verdade, temos que fazer o inverso, incentivar que surjam mais municípios, mais comunidades, porque a gente muitas vezes usa como parâmetro os países de primeiro mundo. E muitos, se a gente nós olharmos lá, todos têm um número grande de municípios. Ou seja, descentraliza a renda, descentraliza o desenvolvimento, descentraliza a questão também daquela concentração de pessoas e problemas nas grandes metrópoles, né? Mas é uma situação que veio e a gente tem que ficar, no sentido assim, junto à comunidade, esclarecer isso, porque são questões que podem avançar e vai acabar, você imagina, prejudicando um monte de pessoas, né? Um retrocesso grandíssimo. Mas essa é a nossa opinião, né, Camila? A gente também respeita demais, mas acredito que tem muito avançado nesse sentido aí.
É, até porque, né, esse orçamento próprio que o governo fala não inclui, por exemplo, o retorno do ICMS, o próprio IPVA, né, que 50% arrecadado volta para o município. Então, obviamente, que esse orçamento próprio se torna menor, né, sob esse ponto de vista, né, prefeito? E qual que é o agora para 2020, o que vocês têm de previsão orçamentária aí para o município, a total?
Nós estamos, Camila, previsto para o próximo ano, em torno de 15 milhões, eu não lembro exato, 15 milhões e pouco de orçamento para ser executado, então, no ano de 2020, né? Que é sempre utilizado, assim, aquilo que se arrecada no ano anterior, que seria no caso de 2019, né? E uma projeção de um pequeno crescimento, além de outras receitas que estão previstas para vir, né? Então, nós estamos já, ele está em discussão na Câmara Municipal de Vereadores, né? Depois de aprovado, então a gente tem algumas metas já, inclusive definidas no nosso orçamento participativo, para serem executadas em 2020, e a partir dele pode então a continuidade dos investimentos que estão previstos no orçamento e também os que estão acontecendo agora, que muitos deram início em 2019 e vão ser concluídos em 2020.
Tá certo. Prefeito Alcenir da Umago, deixa eu te, já vou te antecipando, prefeito, que antes de encerrarmos 2019, queremos bater mais um papo também para fazer uma avaliação desse ano, né? Que a gente sabe que teve muitos desafios aí para os municípios. Então, antes de encerrarmos aqui o nosso ano, quero convidá-lo para vir aqui ao estúdio para nós conversarmos também a respeito de como foi o ano. Então, já fica o convite, tá bem? E parabenizar o município pelo desenvolvimento, por mais essa inauguração, mais essa obra que a gente sabe que é importante para toda a comunidade. Muito obrigada e que seja aí um evento bem, bem legal para todos os gentilenses no próximo sábado.
Ok, Camila, nós que agradecemos a oportunidade e com certeza assim, a gente vai com alegria apresentar os dados e os projetos que nós realizamos em 2019, até porque realmente, como tu disseste, assim, não só para Gentil, né, mas foi para os municípios um ano bastante difícil, né? Uhum. Mudança de governo estadual, federal, mas a gente conseguiu avançar em várias questões, em vários projetos, então com certeza a gente vai estar presente aí na tua rádio também para esclarecer a nossa comunidade e reforçando então, né, esse convite que nós temos então a toda a população e toda a comunidade regional, dizendo, né, que junto à inauguração que acontece no dia 30, né, de novembro às 18 horas, no sábado, nós teremos já a partir da sexta-feira, seguindo no sábado e domingo, então o primeiro torneio de laço, do Piquete Miguel Serano. Então esse evento é sobre a organização e a responsabilidade do Piquete Laçadores Miguel Serano. Então as pessoas ligadas ao laço, que vão participar nas atividades campeiras, podem buscar informações junto aos coordenadores do Piquete. Então, e as pessoas que quiserem verificar, conhecer o parque, conhecer esse espaço que está sendo oferecido, estão todos convidados. Então, está no sexto, então, sábado, domingo, 29, 30, 1º de dezembro. Como eu já disse, né, Camila, algumas coisas nós vamos conseguir também finalizar, algumas melhorias posteriores, mas o essencial está pronto, estão todos convidados a participar. Eu digo sempre assim que é mais uma conquista do trabalho da população do Gentil, junto à administração, que vem em benefício de todos. Então, um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade.
Obrigada, prefeito. Gentil, né, Zé Maculã? É uma comunidade que nos acolhe muito bem, né? Então, nós temos um carinho especial pela cidade. Conversamos, então, com o Alcenir Dalmago, ele que é prefeito de Gentil.